Senhor Todo-Poderoso Deus, sejas Tu hoje, estejas presente. Nós cremos que Tu cumpriste a Tua obra de redenção, assim como cumpriste a Tua obra de criação. Amado Senhor, fale, atue, salve, cure, revela-te de forma especial. Abençoe conosco todos que estão ligados ao vivo. Abençoe todos os tradutores, abençoe todos os povos, línguas e nações. Nós te agradecemos também por esse lugar, por essa oportunidade de ainda podermos nos reunir. Amado Senhor, a Ti falamos gratidão por tudo e pedimos a Ti, esteja conosco, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. É de fato grande graça que podemos vir de perto e de longe, podemos vir para ouvir a palavra de Deus, e graça que em todo o mundo pode ser ouvido e visto, e que a mensagem divina alcança os confins da terra pela graça. Também eu quero, de perto e longe, do sul, do norte, leste e oeste, de toda a Europa, de todos os países vizinhos, eu quero desejar as boas-vindas de coração, especialmente nossos amigos da Romênia. Quantos estão aqui hoje da Romênia? Levantem-se, por favor. Quem é da Romênia? Sim, sim, Deus o Senhor vos abençoe, especialmente. O Senhor esteja com todos na Romênia. Nossos irmãos receberam a oportunidade de terem uma transmissão, um programa de televisão em Bucareste, e tiveram sucesso, um eco tão grande que todos nós estamos dominados. Deus, de fato, grande graça, 500.000 estavam ligados e em seguida vieram telefonemas e livros foram enviados. Eu também fui convidado para trazer o Evangelho em Bucareste e para todo o povo, falar ao todo o povo. Nós desejamos aos nossos amados irmãos e irmãs na Romênia, mas também todos os outros povos de coração, as bênçãos de Deus. Hoje temos visita aqui da Itália, visita da Suíça, visita da Áustria, visita da Polônia, visita da República Tcheca, visita da Eslováquia. Nós temos o que ainda? Da Moldávia, de Angola. Onde está o irmão de Angola? Onde está o irmão? Deus te abençoe. Sim, o irmão Helmut Miskis, um irmão da Angola, está aqui. Deus te abençoe. Então, nossos irmãos do Congo, e quem temos aqui ainda? Bulgária, eu mencionei, de Benin. Quem é de Benin aqui? Nosso irmão de Benin. Deus te abençoe no nosso meio. Então temos irmãos dos Estados Unidos da América, de Virgínia. Então temos irmãos de Londres, do Canadá. Então temos saudações da Nova Zelândia. Saudações de Göteborgo, saudações de Ashdod, lá há uma reunião carismática e é na língua russa que nós fomos saudados e eu fui convidado para o dia 6 de maio em Ashdod, quando estivermos em Israel, lá, para trazer lá a mensagem. Haverá uma reunião internacional, especialmente na língua russa, e então temos orações do irmão Gracian, saudações da cidade do Cabo, do irmão Bruce, saudações da Finlândia, saudações, irmãos Ovit e outros deixam saudar. Então temos saudações do irmão John, de Bucareste. Temos saudações ainda do irmão Wallström. Ele deixa saudar a todos de coração. O irmão Kupfer deixa saudar de coração. Os irmãos Kupfer, infelizmente, não podem estar aqui dessa vez. Então temos saudações de Edmonton, Canadá. Saudações de Montreal. O irmão Graf envia saudações especiais. Está no momento na América do Sul. E nossos amigos da América do Sul, nós desejamos saudações especiais de coração. O irmão Joseph de Kinshasa telefonou. O irmão Theo, todos os irmãos telefonam, todos nos saúdam. E nós estamos todos ligados intimamente com todos. Simplesmente é agradável que Deus deu a oportunidade e que nós podemos utilizá-la. A última mensagem que nós cremos, antes que venha o fim, está de fato escrito em Mateus 24, versículo 14, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todo o povo para testemunho, e então virá o fim. Assim está escrito. Então virá o fim. O tempo da graça começou, o tempo da graça terminará, e o último chamado está sendo passado agora. Então, escrevemos uma carta circular com pressa e em brevidade. Relatamos um pouco sobre o dia 2 de abril e os 49 anos passaram rapidamente. Os anos vêm e os anos vão, mas a palavra do Senhor que nós carregamos permanece eternamente. A palavra é a semente divina que é semeada. Sobre a última viagem, não há muito a ser relatado. O mais poderoso foi nas Filipinas, onde irmãos pregadores da Trindade foram dominados pela palavra de Deus e simplesmente tiveram que reconhecer: este homem não pregou nada além do que a palavra de Deus, e nós nos inclinaremos sobre ela. E assim, somente 15 entre os pregadores, 15 pessoas se deixaram batizar no nome de Jesus, fora as outras pessoas. E agradecemos a tudo que Deus já fez e faz atualmente e ainda fará. Eu quero a todos os irmãos, especialmente todos os irmãos servidores em todas as línguas, quero desejar as boas-vindas de coração, mesmo que todos não sejam mencionados por nome. Simplesmente maravilhoso que Deus guiou de tal forma, também com as traduções, que as línguas principais estejam aqui representadas. O irmão Schmidt ainda enviou saudações, irmãos e irmãs da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia. É simplesmente poderoso, e mais uma vez poderoso, O que Deus faz nesse tempo, e especialmente por termos a possibilidade de passar diante a sua verdadeira, eterna palavra, sem qualquer interpretação particular, sem qualquer interpretação simplesmente clara, pura e verdadeira, a oportunidade temos de pregá-la assim. E como ouvimos a palavra de introdução, está tudo fundamentado em revelação. Ninguém reconhece quem é o Filho. Ninguém reconhece quem é o Pai. Com a boca podemos falar muito, mas somente através de revelação, somente através de revelação nos é dado de presente. Assim somos simplesmente gratos. E nesse fim de semana também, especialmente o que aconteceu na Sexta-feira Santa, na Páscoa e em Pentecostes, o que está ligado com a direta reconciliação, redenção, com salvação, com graça, com a vida eterna, que Deus, pela graça, nos deu. Tudo que tem a ver com isso. E nós sabemos todos que no Velho Testamento, Deus já esboçou todas as coisas, já no tempo da graça, com Abraão, começou a história da salvação no Velho Testamento. Gênesis 12, Deus fez o princípio, deu a primeira promessa, então seguem todos os outros capítulos com a promessa que Isaac nasceria e que ele seria o herdeiro de tudo e que Deus o abençoaria. Então vem, após a fé, o cumprimento daquilo que Deus havia prometido, e então as provações, aprovação, obediência, de ser obediente. Toma o teu filho, o teu único filho, que tu amas, e sacrifica-o no monte, na montanha, que te mostrarei, e foi a montanha Moriá. Então nós encontramos que Salomão construiu o templo sobre a montanha Moriá. E se chegamos a Jerusalém, a montanha Moriá ainda hoje é a montanha do templo. Assim, desde o princípio, Deus ordenou as coisas terrenamente e confirmou divinamente. Todo o Velho Testamento fala daquilo o que aconteceria no Novo Pacto. Também sobre isso, nas três reuniões, nós falamos na Alemanha, no sul da Alemanha, então em Salzburgo e em Zurique, como Deus o Senhor deu as ordens em Êxodo, no capítulo 12, isto aconteceu após Deus o Senhor ter se revelado na sarça ardente e ter falado com Moisés e ter-lhe dado a missão e o envio, mas a revelação de Deus não ainda bastou para trazer, para cumprir a saída. O sangue teve que ser derramado. Expiação, sim, reconciliação teve que vir. Deus não simplesmente passa acima do pecado, mas sim tem que ser expiado. E antes de Deus o Senhor ter coberto os dois com peles no Jardim do Éden, Deus teve, dois cordeiros tiveram que perder suas vidas para que o Senhor tivesse as peles para poder vestir Adão e Eva. Eles só tinham ramos, folhas para cobrir-se, porque o pecado original aconteceu na carne e sangue, então tinha que ser trazido um sacrifício. E isto seja dito claramente, porque do campo dos animais, o animal mais listo que havia e consumou a coisa no jardim do Éden. A serpente era mais esperta, mais lista que todos os outros animais, sim. E então, o cordeiro, o mais amável, o que um cordeiro pode fazer? Um cordeiro, ele fica calado até quando lhe é tirado o pelo, a lã. O animal mais listo que foi para trazer o pecado, e aqui o cordeiro, o mais amável e manso, trazido por sacrifício para reparar o dano, até o Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo. Então nós leremos ainda de Êxodo capítulo 12, não somente que Deus se revelou e falou com Moisés, enviou Moisés e veio 10 vezes a ordem: deixa meu povo partir. E o coração do faraó foi endurecido para que não o faraó recebesse a honra. Sim, ele autorizou, então não, porque o sangue do cordeiro foi derramado, porque o sangue foi pintado nas portas, e o Senhor disse: quando eu ver o sangue, então passarei poupando-os ao largo de... Aqui está em Êxodo capítulo 12. Isso é simplesmente poderoso, como a história da salvação tomou o seu caminho. Eu leio Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. E nós podemos ler adiante até versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Antes, sempre a ordem, e especialmente aqui a ordem, no capítulo 10 e também já no capítulo 8, deixa meu filho partir, deixa-o partir, especialmente no capítulo 4, versículo 22, Êxodo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Esta foi a exigência. Mas falemos mais uma vez: após 10 ordens, exigências, Deus havia endurecido o coração do faraó para que não uma pessoa recebesse a honra, mas sim que Deus recebesse a honra e também o pensamento da redenção através do sangue. Desde o princípio, na palavra de Deus clara, claramente testemunhada na palavra de Deus. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas também com referência a João 19, versículo 36. Aqui nós temos em Êxodo, no capítulo 12, o versículo poderoso, Êxodo, capítulo 12, 46. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. E então, João 19, versículo 36, os soldados romanos bateram os ossos e quebraram os ossos de um e do outro, à direita e à esquerda, mas o nosso Senhor, eles não puderam fazer, porque aqui havia uma promessa já dada. Ossos não poderão ser quebrados. Simplesmente poderoso. De que forma Deus ocultou as coisas para posteriormente revelá-las? Então, vem todas as leis. Então, sacrifício de pecado, sacrifício de alimento, sacrifício. Então vem a colheita, a plantação, a ceifa, então é pesada, a colheita é pesada, e então vem o primeiro fruto, as primícias do pão, que não somente o trigo, mas surge a farinha, e que um corpo de pão tenha que ser assado. Então a igreja é um corpo, não são grãos particulares, individuais que permanecem, mas através do Espírito nos tornamos um corpo, somos batizados a um corpo. Então somos um coração e uma alma. Então nós sentimos a ligação uns com os outros. Então vem o grande dia da reconciliação, com soar de trombetas, e todos que estavam escravizados e endividados puderam partir livremente. Um dia de jubileu, um dia de louvor. Então nós lembramos de Isaías 61 e Lucas 4, como nosso Senhor leu de Isaías 61, do ano de jubileu, e falou do ano agradável do Senhor. E o ano agradável do Senhor nós pregamos repetidamente para cada um que está escravizado, endividado, que ressoa a trombeta, o Evangelho é pregado. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, um ano de jubileu, um ano de louvor, onde todos saíram da escravidão, das dívidas, puderam ser tirados disso e puderam partir livremente. Então, temos especialmente em Levíticos, capítulo 17, os três versículos poderosos, Levítico, capítulo 17, versículo 11 e 12, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Se tratava da expiação, da reconciliação, para fazer expiação pelas vossas almas. Porque é o sangue que fará expiação pela alma. Nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Para essa passagem, essa passagem cabe melhor. 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, aqui é expresso claramente do que se trata. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação em todo o Velho Testamento, em todos os sacrifícios para expiação, e aqui é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que deu sua vida para expiação. Então, versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Também isto tem que e acontecerá pela graça, se tornar verdadeiro pela graça. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Em nós é perfeita o seu amor. João 3, versículo 16. Então, Deus amou o mundo, dando o seu Filho unigênito, para que todos que nele crescem não se percam, mas sim alcancem a vida eterna. Então, vamos a 1 Coríntios capítulo 1. A palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para aqueles que são salvos, a estes é poder de Deus. Deus, de fato, fez tudo o que era necessário para nos dar a reconciliação para nós pela graça. Só tenho um pedido. Como Paulo expressou em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós clamamos em lugar de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. Tomai a reconciliação como um presente de Deus na fé. Também agora, hoje, neste momento, que a palavra de Deus possa falar a todos nós, especialmente aqueles que ainda não tomaram uma decisão direta ainda. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, irmãos e irmãs, falemos com toda clareza, não é suficiente se somente é falado da mensagem do mensageiro. Isso não basta. Precisam três coisas estar juntas: o sangue, a palavra e o Espírito. Essas três precisam estar juntas. E começa com a reconciliação, com a expiação que Deus, em Cristo Jesus, nos ofereceu, nosso Senhor nos deu. Não está escrito em nenhum lugar: quem crê na mensagem e recebe a vida eterna. Tal sentença não há em lugar nenhum. Mas sim, creia no Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem divina. Tudo tem seu lugar. O sangue, a palavra, o Espírito, tudo tem seu lugar. E não pode ser passado por cima de algo ou sobrevivido. Tudo tem que ser vivenciado pela graça, qual seja a plena reconciliação, a plena redenção, a santificação na palavra de Deus, e então o preenchimento com o Espírito Santo. Na pregação do irmão Branham, eu li a restauração da noiva. E aqui, o irmão Branham diz, de fato, algumas coisas que nos vão, de fato, ao coração. Eu leio um ensinamento apostólico foi, através do Espírito Santo, colocado na Bíblia. Cada palavra é verdadeira. Creiam e aceitem e apliquem e jamais vos desviem disso. Cada promessa será cumprida, é cumprida. Deus revela a sua presença. Ele é o mesmo Deus que guiou os filhos de Israel através do Mar Vermelho. Ele não seria Deus, não seria o mesmo como naquela época, como foi no dia de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes, a fundação da igreja neotestamentária, e se pudéssemos, quiséssemos voltar brevemente, o sangue do novo pacto havia sido derramado, especialmente no Evangelho de João. O nosso Senhor repetidamente falou de santificação: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E então, o cumprimento com o Espírito Santo. O municiamento da igreja. Então, na próxima página, 39, ele, a igreja e as pessoas, ele endireitará as pessoas pela palavra. Se a pregação está contra a palavra, então não é a verdadeira palavra ressurreta, pois o Espírito dá testemunho da verdade. Ele não pode falar algo em um lugar, em outro lugar falar outra coisa. Isso pode acontecer comigo, pois eu sou uma pessoa. Mas pode acontecer a vocês. Vocês podem, em compreensão, em conhecimento, podem crescer. Mas Deus, Ele é infinito. A sua primeira decisão vale para sempre. É de fato poderoso, como o irmão Branham aqui dá testemunho da palavra. Então, o sangue, a palavra e o Espírito. O rebanho comprado, a multidão comprada pelo sangue, é introduzida no conselho de salvação nosso Deus e em concordância com a palavra, é trazida em concordância com a palavra. Então, ainda a oração aqui, quando o Espírito de Deus está em Deus, a partir de, em vocês, a partir de Deus, então ele dará testemunho da verdade em vós, cada palavra, pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, assim diz a Bíblia. E então, o irmão Branham segue adiante e diz, a primeira geração foi a Igreja Romana. Ela morreu porque ela começou com dogmas. Na reforma religiosa, veio a igreja, surgiu a igreja, foi organizada e morreu. Então veio Wesley, foi organizado. Então a morte voltou. Então veio o avivamento pentecostal, foi organizado e também esse morreu. Cada organização morreu. Vejam, olhem elas. Aqui temos uma citação poderosa que está ainda no meu escritório, mesmo meu escritório. Também o movimento de avivamento está indo em direção do Conselho Mundial de Igrejas, está indo em direção a Roma. Em todos os lugares onde foi feita a organização, Deus não tem organizações, Deus tem um organismo vivo, um organismo, qual seja o corpo do Senhor, a igreja. Então, irmão Branham diz a seguir: antes do movimento pentecostal, foi o movimento de santificação. Mas quando os dons do Espírito, como falar em línguas, se tornaram revelados e o poder de Deus estava atuando poderosamente, eles denominaram como vindo do diabo e morreram. Muitos pecaram em relação à atuação sobrenatural de Deus. Não reconheceram que era o Espírito de Deus que começou a atuar novamente. Então, mais algumas citações ainda. A minha vida, ele fala do Senhor aqui, a minha vida estará em vós, assim como casados são um, vocês e eu seremos um. Naquele dia, vocês reconhecerão que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e eu em vocês e vocês em mim. Esse absoluto e essa unidade absoluta e perfeita em Deus. E então, isto eu amo muito. Satanás estará muito mal por causa disso, muito raivoso por causa disso. Veja a união, unidade em Deus. Tudo que Deus foi, se derramou em Jesus Cristo, e tudo o que estava em Jesus Cristo se derramou na igreja. Nisto está a união. Deus em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, com Deus pela graça ligados. Então, a próxima citação. Então vejam, a noiva é um e tem parte na árvore da vida. Assim como homem e mulher são um, Cristo e a sua noiva são um. O mesmo Deus, as mesmas obras, os mesmos sinais, tudo o mesmo, porque ele fala, as obras que eu fiz, vós também fareis. Então, irmão Branham pergunta, quanto tempo, e a resposta, até o fim do mundo. Somente essa citação daqui da restauração. Eu restaurarei tudo o que foi comido e trarei ao estado original. Orem de todo o coração que Deus vos revele do que se trata agora, a promessa de Deus de restaurar acontecerá, se cumprirá precisamente na noiva, assim como tudo se cumpriu no noivo. É certamente que ela estará lá. É certo que ela estará lá. E o próximo ainda. A segunda obra da graça foi santificação. Após a justificação veio a santificação. E após a santificação, ele disse a eles, esperai em Jerusalém até que vocês sejam preenchidos do poder das alturas. Em Pentecostes foi o nascimento da igreja noiva pelo Espírito Santo, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Assim Cristo entra para tomar morada em vocês e trazer o fruto. Isto é poderoso, tomar morada em vós. Esse foi o pensamento original de Deus. Eu estarei entre eles, eu caminharei entre eles e morarei e serei o seu Deus. Isso foi o pensamento na construção do templo, que Deus tomaria morada sobre a terra. Isso foi o pensamento original do lugar santo, que Deus, Ele mesmo, moraria lá entre o seu povo, aqui sobre a terra. Como já era no paraíso, assim deveria ser. E Deus deu linhas de direção para que o seu povo caminhasse nos seus caminhos. Então vem a exortação, mas não quiseram saber dos meus caminhos. E esse foi o problema, a desobediência ligado com a incredulidade. É uma coisa muito ruim, a desobediência e incredulidade. Isso já dissemos frequentemente e precisamos ressaltar mais uma vez. São impossíveis diante de Deus essas coisas. Para Deus só pode subsistir a obediência e a fé. Por isso que o nosso Senhor foi dito, Ele foi obediente até a morte na cruz. Irmãos e irmãs, e se pensamos como nosso Senhor morreu para fora, isso pareceu uma derrota total. Ele ainda exclamou na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Todos que estavam ao redor poderiam dizer, sim, esse homem que fez todos os sinais e milagres tomou tal fim, mas ele tomou o seu e o meu lugar, e ele assumiu o seu e o meu estar desamparado por Deus, o seu e o meu pecado, como Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si e carregou a cruz. E se lemos então as passagens bíblicas correspondentes, reconhecendo que a redenção, de fato, é uma obra de graça plena, que nós, de fato, aos olhos de Deus, já estamos com Ele na glória. A carta de culpa está rasgada. Tudo Deus tornou bem. Vamos ler da carta aos Hebreus, que Deus nos trouxe ao alvo, isto para sempre, por uma única oferta. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isto é evangelho. Isto é mensagem feliz. E o bom é que isso é verdadeiro. Justificação, santificação na verdade e através do Espírito Santo guiado em toda a verdade. Por favor, mais uma vez, tomem aos seus corações o que foi dito aqui. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E quem se deixa santificar? Os redimidos. Os redimidos. A redenção vem antes da santificação. E se aceitamos a redenção através do sangue, então nós receberemos, nós aceitaremos a santificação pela palavra, e então nós seremos selados com o Espírito Santo para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, podemos dizer, isto é Evangelho. Então, se lemos no livro aos Colossenses o que Paulo escreveu e expressou aqui, nós sabemos que Deus pôde utilizar de forma especial Colossenses, segundo capítulo, Colossenses 2, a partir do versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, mortos em pecados e transgressões, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. O amém não foi alto o suficiente. Amém. Amém. Tão certo quanto o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário morreu e exclamou: está consumado. Tão certo, Ele carregou todo o pecado, toda a culpa sobre si. E assim como está escrito aqui, nós fomos vivificados juntamente com Ele, perdoando, todas as ofensas foram perdoadas. No versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo que havia de culpa contra nós não existe mais. A cédula foi rasgada. A reconciliação, a igualação aconteceu. Vejam, esse é o Cordeiro Deus que carregou os pecados do mundo. No que pensamos agora? Em Isaías 18 e 19, e se vossos pecados fossem vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Nós pensamos todas as passagens bíblicas que Deus no Velho Testamento deu, e que então no Novo Testamento se tornaram verdadeiros. Em versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O poder de Satanás foi vencido. A cabeça da serpente foi pisoteada. Estamos livres, estamos redimidos por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Eu falo mais uma vez, olhando do lado de fora, parecia que nosso Senhor havia fracassado e estava pendurado na cruz. Mas isso foi determinado assim por Deus. Como eu disse, Ele tomou o nosso lugar, carregou a nossa culpa e expiou os nossos pecados e os perdoou. O que exteriormente, o que parecia ser fracasso, foi o maior triunfo de todos os tempos. Foi o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. E através da ressurreição, confirmado, a morte não o pôde segurar e a morte não nos poderá segurar. A sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição. A sua ascensão é a garantia para a nossa ascensão. O nosso Senhor diz: onde estou, vós também deveis estar. Nosso Senhor diz: eu irei vos preparar morada e voltarei para buscar vós para mim, para que estejais onde eu estou. Amados, isto é pleno evangelho, isto é plena salvação. Aceitem hoje. E que uma única pessoa sequer aqui ou em algum lugar sobre a terra esteja que não aceite isso na fé. Mas Deus não pôde fazer do que Ele fez. E nós estávamos desde antes da fundação do mundo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Já estávamos elegidos com Ele. Aconteceu por nós. E sobre isso poderíamos ler também algumas passagens bíblicas. Lembrando-se de Êxodo 12, que para toda a igreja um cordeiro teve que ser sacrificado, para cada família um cordeiro, e todos estavam debaixo da proteção do sangue. E então em Êxodo 24, então Moisés tomou o sangue do pacto e aspergiu o povo e se declararam que fariam aquilo o que Deus havia ordenado. Ambas coisas pertencem juntas, o sangue e a obediência da multidão comprada pelo sangue. Nós podemos ler para que todos saibam que está escrito de fato assim na Bíblia. Em Êxodo 24, aqui está, no versículo 6, escrito, Êxodo 24, versículo 6, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, está escrito no versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O sangue do pacto, a palavra em contrato que Deus fez com o seu povo, tudo aspergido com sangue. Irmãos e irmãs, vamos abrir Mateus 26. Aqui o nosso Senhor falou na Páscoa, na ceia da Páscoa, o que hoje ainda é muito importante para todos nós. Mateus 26, no versículo 17 a 19, está escrito algumas vezes da festa dos pães ázimos. Então lemos do versículo 26, em Mateus 26, versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. E agora vem a citação aqui poderosa: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Aqui ele disse do seu sangue, no qual a vida estava, o sangue do pacto, que por muitos foi derramado. Então, com referência ao cálice, no versículo 29, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O vinho que estava no cálice, ele bebeu. O sangue que estava nele, ele derramou para perdão dos pecados. E com seu próprio santo sangue, entrou no lugar santo celestial e consumou a eternamente válida salvação. Então, a ordem para nós está em 1 Coríntios, no capítulo 5, que estejamos na massa doce da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E agora vem a expressão maravilhosa: vocês estão livres de todo o fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Nosso Cordeiro da Páscoa foi sacrificado por nós. Isso é poderoso. Nosso Cordeiro da Páscoa. Não festa, somente festa da Páscoa, mas aqui Ele é o Cordeiro da Páscoa. Moisés, ele abateu, sacrificou o Cordeiro da Páscoa em todo o Velho Testamento. Até hoje, os judeus festejam o Pessach, a Páscoa, significa em nossa língua um passar. O anjo destruidor teve que passar ao largo com toda a sua ira, com toda a sua raiva, teve que passar ao largo, porque o sangue era proteção. Porque o Cordeiro da Páscoa foi Cristo, foi sacrificado. E também nos levou de todo o fermento, de todas as tradições. Nós fomos libertos pela graça, porque não somente a redenção recebemos pelo sangue, mas a santificação pela palavra da verdade, porque aceitamos e recebemos. E de fato vem sempre essas três coisas juntas: o sangue, a palavra e o Espírito. Versículo 8, em 1 Coríntios 5, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui cabe uma passagem especial da carta aos Romanos, Romanos capítulo 11. Aqui está no versículo 15 e 16, Romanos 15 e 16. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E agora nós chegamos às raízes conjuntas, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é, ou toda a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ele é a raiz, ele o broto, ele é a videira, nós os ramos, ele é as primícias, o pão das primícias, e nós somos a multidão inicial, e ele, o primogênito, e nós os primogênitos, a igreja dos primogênitos. Então, se o pão das primícias é santo, então toda a massa o é. Porque as primícias foram tiradas de toda a massa. Ele é a cabeça, nós os membros dele. Ele é a luz e nós o brilho. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Todos nós podemos ler o que Paulo expressou aqui. Vamos resumir. No Velho Testamento, a redenção foi esboçada diretamente do Jardim do Éden, do capítulo 3, em Gênesis. Isso terminou assim, que Deus, o Senhor, diante da árvore da vida, colocou os anjos com a espada chamejante para que o homem, no estado caído, não pudesse comer da árvore da vida e então viver eternamente. Imaginem, o homem tivesse, no estado caído, comido da árvore da vida, então, eternamente, ele estaria perdido. E se Deus não quis, Deus não pôde assim. É por isso, Deus, o Senhor, ele teve que colocar para fora do paraíso as primeiras pessoas, mas primeiro ele os vestiu e já falou que ele não deixaria caminhar assim como eles estão, e também não com própria justiça, mas sim, ele já os encobriu. O sangue correu, pelos então estavam lá, a pele estava lá então, mas não puderam tocar na árvore da vida. Irmãos e irmãs, se então formos até Apocalipse, que Deus nos deu parte na árvore da vida, simplesmente maravilhoso, como todos os exemplos na Santa Escritura, desde Gênesis, Deus nos mostrou o caminho da salvação através de todos os sacrifícios, através de tudo que aconteceu até o grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade. E nesses dias, nós nos lembramos especialmente daquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, quando o sol se escureceu e a terra estremeceu, e o Senhor exclamou: está consumado. E então, como já dissemos, ele desceu aos lugares profundos da terra e retirou o cravo da morte, venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou o terceiro dia. Ele pôde exclamar: eu vivo e vocês também vivereis. E por favor, reconheçam com Paulo e com a igreja original: nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Ele, nós fomos com Ele sepultados, e com Ele nascemos para uma nova vida pela graça, ressurretos. Nós esperamos é a transformação dos nossos corpos, pela transformação dos nossos corpos. O interior já foi transformado e o exterior será transformado no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma plena redenção, graça e salvação nos foi participada. Também isso nós ressaltamos mais uma vez. Não é suficiente dizer: eu creio na mensagem, ou eu creio no mensageiro. Fé em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo. Ele é o ponto central da nossa pregação. A palavra da cruz então se cumpre. Ensinamento virá do monte Sião e a palavra de Jerusalém. Então vem o ensinamento. E por isso o nosso Senhor também disse: vão a todo mundo e preguem o Evangelho, e quem crê e for batizado será salvo. E ensinai a todos os povos, ensinai a manter o que eu vos ordenei. Mas primeiro, a conversão, o renascimento, a nova vida por Deus, e então o ensinamento. E por que é assim? Porque o homem natural não pode, sequer pode tomar as coisas do Espírito, para ele são uma tolice. Primeiro, precisa se tornar novo em nós, para que então possamos, de fato, aceitar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e recebê-la revelada pelo Espírito Santo. Vamos nos alegrar simplesmente que nós pertencemos à multidão comprada pelo sangue, que de todos os próprios caminhos, de toda a massa azeda, fomos retirados, que na fé e na obediência podemos seguir a Deus, e isso nós fazemos por convicção. Fazemos isso por convicção. Como já foi dito na palavra de introdução, ninguém, nenhuma pessoa sobre a terra sabe quem é o Pai, ninguém quem é o Filho, a não ser que não seja revelado. Tudo é revelação. Sem revelação sequer é possível. Jesus Cristo é a revelação direta de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Assim agradecemos ao nosso Deus também, também o pensamento com a morada. Deus quis tomar morada. Então fomos a 2 Coríntios, capítulo 6. Vós, meu povo, apartai-vos, não tocais nada impuro, porque morarei entre vós e caminharei e serei vosso Deus. Deus precisa de uma morada, e Deus esteve em Cristo. Nós podemos ler em todas as passagens bíblicas, uma vos lerei ainda. Qual seja, do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tomou morada entre nós, habitou entre nós. Agora Ele quer habitar em nós. Eu habitarei entre eles e neles e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Irmãos e irmãs, hoje eu tenho pedido muito forte de colocar em vossos corações que vocês aceitem o que Deus nos deu. A plena redenção. A plena redenção. Até que de fato sejamos incontestáveis, estejamos colocados incontestáveis diante de Deus. Inacusáveis. Que de fato nada mais reste tenha restado. E o acusador dos irmãos tem que cumprir sua tarefa. Ele não pode cumprir nada. O sangue fala por nós. E nós podemos, pela graça, podemos estar seguros, guardados debaixo do sangue. O sangue do novo pacto. A palavra do novo pacto. Revelado pelo Espírito Santo. Vamos falar muito abertamente. Somente quem vivenciou a redenção pelo sangue do Cordeiro, quem de fato poderá falar da graça. Todos outros têm suas teorias e somente quem de fato recebeu, aceitou a palavra de Deus, pode testemunhar ter nascido de Deus através da semente viva da palavra de Deus, através do sangue do Cordeiro. Todo o dano é reparado, tudo que pertence ao velho homem, tudo que pertence ao estar perdido, tudo é feito bem pelo sangue do Cordeiro. A carta de culpa é rasgada, tudo dano foi reparado. Mas então, nós temos que receber a palavra como semente divina para que a semente possa abrir-se, brotar em nós e nós sejamos renascidos para uma viva esperança. E através do Espírito Santo, em toda a verdade, sejamos guiados. Por favor, aceitem hoje na fé. Digam amém. Tem que ser aceito. Também isto, nós temos de 2 Coríntios capítulo 5, nós já mencionamos. Foi para Paulo, foi colocado de tal forma em seu coração de dizer, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele exclamou, nós vos pedimos em lugar de Cristo, aceitem, deixai-vos reconciliar com Deus. E vamos agradecer ao Senhor também hoje à noite pelo privilégio que tudo, por sua graça, podemos ordenar tudo através de guiação do Espírito Santo. O Gólgota, a ressurreição, Pentecostes, tudo lá onde pertence. E nós veremos, se Deus quiser, também amanhã, nós continuaremos para iluminar isso e nos incluir a todos para que não mais sejamos aqueles que estão do lado de fora, mas sejamos participantes daquilo que Deus está fazendo pela graça atualmente. assim como ele se revelou a Abraão, como ele enviou Moisés, também isso nós ressaltamos. Não porque Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, isso fazia parte de tudo isso. O ministério de Moisés, as ordenanças, deixar as ordens, deixar meu povo partir, deixa meu primogênito partir, e então vem o capítulo 12, e do capítulo 12 se trata igreja, somente não mais povo, não mais filho, igreja, 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 eclesia, os chamados para fora, libertos, passaram, atravessaram o Mar Vermelho. Isto é evangelho, já no Velho Testamento, e para nós, que temos essa orientação pela graça, é simplesmente precioso saber, não porque Deus revelou, isso teve que ser, não porque foi ordenado a Faraó, deixe, mas porque o sangue do Cordeiro do Passá, do Pessá, foi derramado. Deus se revelou em Jesus Cristo, mas primeiro na cruz do Calvário, quando o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado, Deus foi reconciliado com a humanidade, nos foi dado perdão de todos os pecados, toda a culpa. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Deixa-nos nesses dois dias, de forma especial, agradecer ao Senhor. Nós falamos sempre do tempo do fim, da mensagem do tempo do fim, sobre aquilo que Deus prometeu, mas deixa-nos hoje ser o dia no qual é colocado um fundamento onde cada um de nós pode ir, estar, vir ao Senhor e falar ao Senhor: amado Senhor, tu deixaste te sacrificar como cordeiro da Páscoa, derramaste o teu sangue para o perdão dos meus pecados, tu derramaste o teu sangue para isso, tu exclamaste: está consumado, tu pensaste em mim, tu morrestes por mim, para que eu pudesse viver por ti. Vamos falar isso mais uma vez. O mesmo sangue que estava no Cordeiro de Deus, estava no Filho de Deus, o mesmo sangue, a mesma vida que estava no seu sangue, é a vida de Deus em todos os filhos de Deus, em todos os filhos e filhas de Deus. Nós temos, pela graça, nós recebemos pela graça a vida eterna. Tudo é graça. Eu digo mais uma vez a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que nos visitou de forma tão graciosa, que hoje Ele possa se sentir bem no nosso meio, que todos que ainda não estão salvos, receber, vivenciar a salvação, que ainda não têm certeza da salvação, hoje possam receber certeza da salvação, que ainda têm perguntas, que possam ser respondidas, que seja o dia que o Senhor fez para nós, o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade, e Deus triunfou em Cristo sobre todo o poder de Satanás, e nós somos redimidos para todo sempre, justificados através do sangue, santificados na palavra de Deus, e seremos, pelo Espírito Santo, guiados em toda a verdade. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar e agradecer juntamente ao Senhor. Eu não sei o que significa para vocês a pregação de tais palavras bíblicas, eu não sei, mas eu só quero, na fé, assumir que para vocês signifique tanto quanto para mim. Isso é pleno evangelho. Isto é plena salvação. E nós agradecemos a Deus o Senhor por isto. Nós queremos agora inclinar nossas cabeças em oração silenciosa, com gratidão, estarmos diante de Deus. E pedimos agora a todos, em todo o mundo que estão ouvindo, aceitem, agradeçam a Deus por aquilo que Ele, aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota. A sua cruz cobre o meu pecado, a minha culpa. O seu sangue me purifica. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu sirvo ao Salvador somente. Enquanto assim estamos em oração de gratidão diante da face de Deus reunidos, deixa-me perguntar se há alguns aqui que podemos incluir na oração. Elevem brevemente a mão. O Senhor vos abençoe. Deus abençoe. Em todos os lugares, há mãos elevadas. Vamos cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Vamos de coração cantar. Vamos levar todas as mãos e cantar mais. Se vocês aceitaram, digam amém, 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 amém. Pertence a vocês para o tempo e para a eternidade, até que nós passemos do crer para o ver. Amado Senhor, agora nós pedimos a todos que tomaram agora suas decisões, esteja próximo deles, que possam sentir a tua presença, que possam aceitar o que tu nos deste, ó Deus, ó Deus. Aleluia.
Aleluia.
Oh, meu Deus, meu Deus.
Fiel Senhor,
Fiel Deus. Fiel Deus. Fiel Deus. Fiel Deus. Fiel Deus. Meu Deus, meu Deus. Amado Senhor. Amado Senhor. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Meu Deus, vamos cantar o coro, tudo novo, tudo novo. Nós queremos muito sinceramente dizer e ao nosso irmão em oração que foi muito alto, pedir a esse irmão que na oração conjunta a mesma altura de voz tenha, seja feita como todos os outros. Nós pedimos simplesmente, nós precisamos de harmonia divina, harmonia no ouvir da palavra, harmonia no cantar, harmonia na oração. Por favor, na oração, não ser tão alto, mas assim como todos os outros estão em oração, assim, deixe-nos juntos adorar, porque outros são então atrapalhados. Isso nós não queremos. Isto também o Espírito de Deus não quer. Ele quer em nosso meio vir com tão mansidão como uma pomba, como foi com o nosso Senhor. O Espírito de Deus veio como uma pomba, desceu. Assim, o Espírito de Deus se pousar sobre todos nós, vir sobre todos nós e nos abençoar a todos, abençoar da riqueza da sua graça. O Senhor nos guia nesta harmonia, no cantar, no orar, no ouvir da palavra. Antes das duas irmãs agora virem para a frente, talvez todos os nossos irmãos preciosos, Michael e quem quer pertença, talvez tenham preparado algo ainda, deixa-nos em adoração estarmos diante da face de Deus, estarmos bem quietos em nosso interior e adorarmos, adorar em espírito e em verdade. Que o fiel Senhor possa abençoar adiante e estar conosco.
Oh Gott, oh Gott, mein Gott.
Noch ist die Zeit der Gnade voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat. dazu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt.
Amen.
Und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut verheißt. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen gleich.
Amen. Amen.
Amen. Isto já está no Apocalipse, no capítulo 5, que somos um povo de sacerdotes, que servimos, podemos servir ao Senhor, podemos... Apocalipse, capítulo 5, oitavo... Um novo capítulo, de novo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Primeiro, como noiva, com o noivo, as bodas festejar, e então descer, e com o rei dos reis, reinar e reger. O que Deus pôde fazer mais? Eu ainda repetirei algumas vezes. Aceitem. Pertence a vós, pertence a mim, pertence a nós. Vamos cantar: Tu és digno, Tu és digno.
Irmão
Schmidt, agradeço ainda conosco. Grande Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus, nosso Senhor, tu viestes, tu que derramastes o teu sangue precioso, Cordeiro de Deus, ó Senhor, tu és, se tornou o nosso peça, a nossa Páscoa. Ó Senhor, dá-nos graça a cada um, Senhor, aqui neste salão e em todos os lugares que estão vindo, que estão vendo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, tu nos ter tornado reis e sacerdotes, Senhor. É tua, o teu mérito, Senhor, o teu grande salário, Senhor, a tua misericórdia com o ser humano. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos receber essa certeza, e certamente tu prometesses, tu cumprirás também nos nossos dias, meu Deus. Nós te agradecemos, e que o fim será igual ao começo. Obrigado seja a ti, Senhor Jesus. Por favor, abençoa-nos, abençoa todo o teu povo sobre toda a terra, em todos os lugares, para a honra do teu nome. Amém. Vamos agradecer ainda juntamente por aquilo que o irmão Branham foi lido, do irmão Branham, que a restauração acontecerá de tudo aquilo como Deus assim prometeu. Tudo o que estava lá no princípio tem que e será, no fim estará também, porque o Senhor assim prometeu. Ele tomou a fiação por isso e acontecerá. As promessas de Deus permanecem e não balançam jamais. Sangrando, Jesus confirmou aquilo que ele prometeu na palavra. Está o irmão Borga, ainda está aqui na casa. Então que ele venha e ainda agradeça ao Senhor. Agradeça você também ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vivenciamos. Nós te agradecemos mais uma vez pela plena redenção na cruz do no Gólgota. Nós te agradecemos, Senhor, por ter vencido o pecado, a morte e o inferno de uma vez por todas, e podemos ter parte, recebemos parte nisso, porque cremos em Ti, confiamos em Ti, e nós te agradecemos a Ti por esta noite, por Tua presença e por aquilo o que tu fizeste em nossos corações, em nossas vidas. Nós damos a Ti a honra e Te pedimos, quando agora partimos uns dos outros, esteja conosco, abençoe cada coração. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A última estrofe do hino 28. Amém. Por favor, não esqueçam o sangue do pacto, a palavra do pacto, o povo do pacto. Deus o Senhor, eleve a sua face sobre todos nós e nos dê a sua paz e a sua bênção. Em o santo nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Louvor.